Copenhague, o futuro e o clima.
Toda terça-feira é dia de escala internacional aqui na UFMG Educativa. Hoje o assunto da nossa cobertura internacional é a Conferência do Clima, que acontece em Copenhague. Mais de 15 mil pessoas devem passar pela capital dinamarquesa para debater acordos sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Entre elas estão presentes chefes de Estado, empresários, cientistas, diplomatas e ativistas do meio ambiente. Pedro Nogueira tem mais informações sobre os primeiros acontecimentos da COP15. Boa tarde, Pedro. Quais são os destaques de hoje da Conferência de Copenhague?
Boa tarde, Alessandra. São dois os principais encontros de hoje. Um deles para discutir a implementação de metas de emissão de gases que provocam o efeito estufa e o outro para debater questões tecnológicas e científicas. Terminados os debates nesses dois encontros, os ministros dos países participantes analisam e debatem as propostas apresentadas. O Brasil apresentou hoje, mais cedo, uma palestra sobre a contribuição dos biocombustíveis para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Nesses primeiros momentos da negociação, Alessandra, um dos destaques foi a posição da União Europeia. Antes do início da conferência, o bloco assumiu uma meta voluntária de 20% de redução na emissão de gases poluentes. Além disso, essa meta estaria sujeita a uma revisão para 30% de redução ainda na COP15. Em um dos discursos ontem, o primeiro-ministro da Suécia, Andreas Carlgren, falando em nome do bloco, chegou a declarar que a União Europeia só aumentaria a meta se os resultados de Copenhague fossem satisfatórios, ou seja, somente depois de finalizados os acordos na Dinamarca. Apesar de a Suécia ocupar a presidência rotativa do bloco, outras autoridades europeias já começaram a pressionar pela revisão imediata desse objetivo. Tanto o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, quanto o comissário europeu para o meio ambiente, o grego Stavros Dimas, declararam que a União Europeia precisa dar o exemplo e se comprometer com uma redução de emissões de carbono bastante significativa, antes mesmo de as decisões de Copenhague serem finalizadas.
Na abertura da COP15, você acompanha também aqui na UFMG Educativa uma série de entrevistas especiais sobre a Conferência do Clima e os debates sobre mudanças climáticas. Pedro Nogueira, quem é o entrevistado de hoje.
É o professor José Goldenberg, da Universidade de São Paulo. O professor Goldenberg foi reitor da USP entre 1986 e 1990 e ministro da Educação no governo Collor. Atualmente é também secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ele falou principalmente sobre as políticas públicas na área de energia e como elas vão ser influenciadas por essas metas de redução das emissões de gases poluentes. Ele afirma, por exemplo, que o Estado de São Paulo precisa reduzir suas emissões em 20 bilhões de toneladas e que a meta do governo federal não está tão clara quanto deveria. Vamos ouvir então a entrevista com o professor José Goldenberg.
Agora, nessas últimas semanas antes da conferência, vários países declararam suas metas de redução. A Índia resolveu pôr uma meta, a Coreia, o próprio Brasil também determinou uma meta. Essas metas, elas são instrumentos importantes, professor, para que os países se comprometam com esse desenvolvimento um pouco mais sustentável ou elas podem se tornar promessas vazias?
Não, elas são, digamos, a palavra correta é essa que você falou, elas são promessas, né? Quer dizer, elas não estão baseadas numa lei. A ideia seria que houvesse uma lei internacional, sabe? Um tratado internacional, quando ele é ratificado pelo Senado do país, ele vira a lei do país, né? São propostas unilaterais, mas elas não são coerentes entre si, viu? Você não consegue quantificar elas de uma maneira simples, viu? E elas são voluntárias, e ainda aqui no Brasil houve um certo progresso, o progresso foi no último mês, viu? Foi nas últimas semanas, porque o governo do estado de São Paulo fez a coisa correta, viu? O governo do estado de São Paulo fez aprovar uma lei aqui na Assembleia Legislativa, que é igual, parecidíssima com a lei da União Europeia, viu? Ele se propõe a reduzir as emissões do estado de São Paulo em 20% até o ano 2020, abaixo do nível de 2005. Não é igual a decisão da União Europeia, mas é parecida. Essa é uma lei fácil de entender, a gente sabe quantas toneladas de carbono vai ter que reduzir. Aqui em São Paulo, a gente sabe precisamente, precisa reduzir as emissões em 20 milhões de toneladas. Tem um número. A proposta do governo federal não dá para converter em toneladas de uma maneira fácil, viu? Porque ela é formulada de uma maneira um pouco obscura. Mas ainda assim é um passo na direção correta. E mais ainda, quando a conferência se aproximou, eu acho que também por causa da aprovação aqui no estado de São Paulo, os representantes do governo no Senado apresentaram uma emenda colocando na lei Existe uma lei em tramitação no Congresso Nacional, que é a Lei das Mudanças Climáticas. Então, o governo federal pegou a proposta que ele já havia feito, que era uma proposta, então, sem qualquer base legal, e incluiu na Lei de Mudanças Climáticas. Mas a impressão que eu tenho é que a Câmara ainda não aprovou. De modo que o presidente da República, ele vai aparecer em Copenhague mais ou menos como o presidente Obama nos Estados Unidos. Né? Isto é, com uma intenção, mas que não está configurada numa lei interna. Mas ainda assim é um passo para frente, porque ele conscientiza as indústrias e as pessoas, estão começando a entender claramente que esse é o caminho a seguir, quer dizer, elas vão ter que reduzir as suas emissões. Né? Essa ideia de que as emissões vão continuar aumentando e que não vai ter custo, isso está desaparecendo, viu? De modo que eu tenho a impressão de que Copenhague, então, não vai ser o sucesso que a gente esperava, mas em compensação também não vai ser um fracasso completo.
E o Brasil, professor, nesse cenário todo, agora tem vários desafios, por exemplo, a própria descoberta do pré-sal, que agora está sendo discutida tão intensamente no Congresso.
A descoberta do pré-sal vai na direção oposta, não é mesmo? Quer dizer, vai aumentar as emissões de carbono do Brasil. Né? É um dilema sério que o país vai enfrentar. Né?
O país tem condições de enfrentar esse dilema agora, nesse momento?
Ah, eu acho que não. Eu acho que o Brasil simplesmente... pelo menos toda a retórica do governo é de que o pré-sal vai ser explorado amplamente, vai se transformar numa grande riqueza nacional. Os diversos estados estão brigando para dividir os royalties, né? E isso antes do petróleo aparecer. Já vai levar uns 10 anos para esse petróleo aparecer, viu? Mas os estados já estão brigando bem, viu? Mas é na direção contrária, viu? Quer dizer, o que vai acontecer é que à medida que esse petróleo começar a ser produzido, vai ser preciso desenvolver métodos de compensar essas emissões, viu? Porque senão as emissões do Brasil vão crescer, isso vai acabar tendo um custo, inclusive internacional, viu? Porque as emissões de carbono vão ter um custo, quer dizer, cada tonelada de petróleo lançada na atmosfera tem um custo, viu? E esse custo vai acabar caindo em cima de alguém aqui. De modo que... A situação do Brasil não é uma situação que eu considero muito confortável. Quer dizer, o Brasil poderia ter aparecido como um líder importante, viu? E a retórica do governo ainda é de dizer que o Brasil está liderando, etc. e tal, mas não é verdade, não. Quer dizer, o Brasil perdeu uma oportunidade de liderar. Eu acho que se o Brasil, há 6 meses atrás, tivesse apresentado uma proposta clara de reduzir o desmatamento da Amazônia e de reduzir as emissões dos outros setores através da modernização da indústria, que é uma coisa que todo mundo quer e que só é vantajoso para o próprio Brasil, ele teria condições de ter uma posição de liderança. Agora, ele vai aparecer como mais um lá em Copenhague. Né?
Este foi o professor José Goldenberg, da USP, que também é secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, falando sobre as políticas que poderiam ser implantadas para amenizar os efeitos do aquecimento global, principal tema de discussões da Conferência do Clima em Copenhague. Alessandra?
Obrigada, Pedro Nogueira. A gente continua de olho nas discussões de Copenhague e o Escala Internacional volta na próxima terça-feira.